Apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
O dinheiro é, gente, sem dúvida, uma das questões mais delicadas em qualquer relacionamento. Embora muitas vezes seja tratado como um assunto superficial ou tabu, a sua influência nas dinâmicas afetivas é profunda e complexa. Afinal, o modo como um casal lida com as questões financeiras pode determinar a estabilidade e a harmonia do relacionamento, afetando a confiança, a comunicação e até mesmo a intimidade. E para falar mais sobre isso, quem está na linha com a gente é a Aline Gomes, ela é neuropsicóloga. Nós vamos conversar sobre esse assunto aqui. Nós vamos o nosso bom dia, doutora Aline. Obrigado por estar conosco aqui no Manhã na Rio, na Rádio Rio de Janeiro.
Bom dia, Denilson. Bom dia, ouvintes. Tão importante falar sobre isso, né?
Pois é, e muita gente às vezes até evita falar sobre esse assunto para não ter problema dentro de casa, para não ter problemas familiares, mas eu queria que a senhora já nos ajudasse sobre esse assunto. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, Aline, é a seguinte: de que maneira, então, que as crenças sobre o dinheiro podem afetar a dinâmica emocional de um relacionamento? Existe alguma conexão entre a forma de como cada pessoa lida com o dinheiro e a maneira como expressa ou recebe amor? Olha que pergunta complexa.
Complexa, mas muito necessário a gente falar sobre isso, porque sim, tem muita conexão. Antes, eu quero te pedir, não precisa me chamar de senhora não, tá?
Ai, então vamos lá, vamos daqui. Você, Aline, pronto.
O dinheiro, ele é uma... A gente utiliza o dinheiro para expressar o que se passa no nosso coração. Então, o dinheiro não é só uma matéria, não é só uma moeda, não é uma cédula. Ele realmente é um símbolo de como a gente se relaciona com a vida, do que está passando. Ele é uma forma de comunicação. Tanto é que, vou pegar um exemplo aqui muito simples. Se eu quero presentear uma pessoa que eu pouco conheço, eu vou investir muito nesse presente? Não, né?
Não.
Geralmente eu dou um presentinho assim, mas uma lembrancinha que a gente chama.
Sim.
Quando é uma pessoa muito importante para mim, ou a que eu esteja querendo conquistar, eu dou um presente mais caro. Um presente que eu compro com dinheiro, né, que tem mais valor ali. Então, a gente usa o dinheiro para se comunicar, para expressar o que está no nosso coração. Então, isso para começar essa conversa aqui hoje.
Olha isso, hein?
O dinheiro não é só dinheiro. O dinheiro, ele é uma forma da gente expressar o que passa no nosso coração, e ele é um símbolo de como a gente se relaciona com a vida. Tanto é um símbolo de como a gente se relaciona com a vida, que por trás dele tem um agradecimento, às vezes aparece carência, poder. A gente usa o dinheiro para compensação, para remorso, para ressentimento, para status, para reconhecimento, para premiação, para punição. Punição também.
Olha aí.
Então, tem tantos símbolos por detrás do dinheiro que isso não fica limitado só à vida amorosa, né, relacionamento amoroso. Mas sim. Principalmente quando 60% dos casais se separam por conta de dinheiro, por problemas financeiros, então sim, é importante a gente conversar sobre essa dobradinha dinheiro e vida amorosa.
Então vamos falar sobre ela, ampliar um pouquinho mais, porque pode acontecer do amor ser influenciado por uma questão financeira, no caso a insegurança financeira. Exemplo, né, a diferença socioeconômica de um casal, um ganha mais, outro ganha menos. Quais são os mecanismos neurológicos ou emocionais que explicam essa influência, então?
Sim, a diferença econômica, ela pode vir a ser uma questão, sim, mas não apenas essa, tá, Denilson? Porque isso, às vezes, a gente percebe casais de mesmo nível sociocultural, quer dizer, indivíduos de mesmo nível sociocultural que se relacionam e se casam, e mesmo assim podem se separar por conta de dinheiro. Porque um olha o dinheiro como segurança e o outro olha o dinheiro como liberdade. Então, essa falha nessa comunicação deles, de como eles enxergam o dinheiro, pode ser o suficiente para levar o casal à separação. Não apenas casais de níveis socioeconômicos diferentes. Então, é muito mais a forma como a gente olha, lida com dinheiro, do que o meu nível socioeconômico exatamente, entende? E sim, aí quais são os impactos disso? Estresse dentro do casamento. Pode haver, tem um tipo de infidelidade que a gente não fala muito, mas é importante, que é a infidelidade financeira. Às vezes o casal, ele não se trai com um outro parceiro, né? Tendo um amante, mas tendo às vezes dívidas muito altas, mas que não compartilha isso com a parceira ou com o parceiro. Ou compras muito significativas que também não compartilha. E quando o outro descobre, ele se sente traído. E essa traição, a gente tem um nome para isso, infidelidade financeira.
Olha isso.
e que já eu já tive, enfim, já testemunhei, já atendi um casal que eles estavam ali se separando porque ela descobriu uma dívida muito grande, achando que estava com uma vida controlada financeiramente, uhum. O marido estava dando conta de tudo, e ela descobre um rombo, e ela falou assim, eu não acredito mais, me senti traída. E ele não estava entendendo, não, mas eu não traí com outra mulher. Ela falou, mas para mim foi traição. Isso é traição.
Olha,
então,
que forte.
Existe a sensibilidade financeira, e que é isso, a gente precisa falar sobre isso, sim.
Que forte, né? Existe também, eu conheço pessoas que falam, a expressão que eu vou utilizar para apenas dar uma ênfase ao assunto, mas o caixa 2, por exemplo, tem um que ganha mais do que o outro, aí o outro vai guardando dinheiro e a pessoa nem sabe, né? Como que diz assim, você utiliza o meu dinheiro também, então eu posso guardar também um pouco para mim. Isso também é uma instabilidade ou não?
É uma instabilidade, isso demonstra uma insegurança no parceiro, que isso até, se a gente olhar para uma perspectiva, né? Uhum. É assim, olha, eu confio em você para ter um filho com você, mas eu não confio em você para você saber qual é o meu salário, quanto eu tenho de investimento, quanto eu tenho na poupança. Aí você fala assim, nossa, como é que é subjetiva a questão de confiança, né? Uhum. Que eu confio em você para ter um filho, que é um vínculo para o resto da vida, mas eu não confio em você para que você saiba quanto eu ganho. E sabe-se lá, porque se você souber quanto eu ganho, eu vou me sentir abusado, abusada, você vai querer começar a me manipular. Então, como é que é essa confiança nesse casal? Me parece parcial, né?
Pois é, muito parcial. E aí, como é que fica a cabeça do indivíduo dentro desse relacionamento? Como é que isso pode afetar a capacidade de se conectar com o parceiro nesse sentido, então?
Ótima pergunta, Linus, porque assim, tem gente que pode levar um casamento de uma vida inteira desse jeito? Pode, muitos levam, uhum. Mas é com esse nível de estresse constante, essa sensação de eu tenho que cuidar para não ser pego, o que leva atrás uma ansiedade, então uhum. A gente está falando de saúde mental.
Sim.
Porque se dentro de casa eu não fico relaxado, né, porque o casamento é em casa, né, então se dentro da minha própria casa eu não fico relaxado, eu tenho que ficar atento, né, sempre em alerta, estado de alerta, significa que eu estou sempre ansioso, ansiosa. E isso, de forma crônica, isso afeta a minha saúde mental. E, obviamente, minha relação com o meu parceiro, parceira, e também com os filhos, porque eu estou ali sempre estressado, né?
Perfeito. Agora conta pra gente, doutora Aline, o que pode ser feito para minimizar esses impactos negativos do dinheiro em relacionamento e melhorar a questão da comunicação sobre as questões financeiras. Eu tenho certeza que, infelizmente, muita gente acaba se encaixando nas suas palavras, né? E é uma realidade, você falou de 60% mais ou menos de separação dos casais por causa desse problema. Muita gente se encaixa nisso, às vezes não quer nem comentar, não quer nem falar. Mas exato. O que pode ser feito, na sua visão, para minimizar esses impactos negativos do dinheiro nesse relacionamento, doutora?
Começa exatamente por aí, quando você fala assim, as pessoas não querem nem falar. Eu convido, eu provoco que isso seja falado ainda na época do namoro. Porque se na época do namoro também é aquele período que a gente avalia, poxa, será que essa pessoa tem vontade de ter um filho? Porque eu não tenho. E isso é um valor, é uma escolha importante, né? E entender como o outro se relaciona com o dinheiro nesse período de namoro é saúde, é saudável, verdade. É necessário. E não ficar assim, não, mas eu não quero falar sobre isso porque é um tabu. Ainda é um tabu, mas se a gente começar a falar sobre dinheiro ainda na fase do namoro, para entender como o outro pensa, como o outro se relaciona com dinheiro, isso evita muitos problemas. Mas então lá, o casal já está casado há 30 anos, 40 anos, o que pode ser feito? Transparência. E se você não consegue ser transparente, vai entender, vai se perguntar por que eu não consigo ser transparente no meu relacionamento com o dinheiro. Onde eu aprendi isso, qual é o medo que eu tenho, quais são as consequências que eu vislumbro se eu for transparente. Então, planejamento em conjunto, então é muito saudável quando o casal tem aquela organização de, olha, uma vez por mês, vamos sentar aqui e entender o que a gente vai fazer com esse dinheiro que sobrou, o que a gente pode fazer para enxugar as contas, quanto você ganhou esse mês, quanto eu ganhei esse mês. É tão saudável fazer essa manutenção mensal. Porque até isso, quando a gente olha para a nossa planilha, ali é uma fonte de autoconhecimento.
Verdade.
A gente percebe, nossa, eu gasto muito com presentes. Poxa, por que você gasta com presente? É porque você é uma pessoa que quer reconhecimento? É porque você é uma pessoa que gosta de agradar? É uma fonte de autoconhecimento olhar para a planilha. E se fizer isso em conjunto, melhor. Empatia e terapia financeira ou terapia de casal também, que existem. E são ótimas soluções.
Perfeito. Gente, eu estou aqui no Instagram dela, da doutora Aline Gomes, é alinegomes.neuropsicóloga. Eu estou aqui no Instagram dela e estou vendo que tem um monte de informações bacanas. Eu estou seguindo ela. Então tem um monte de vídeos aqui importantes. Eu acho que é bacana você acessar o Instagram da doutora Aline, que ela vai falar daqui a pouco, vai confirmar daqui a pouquinho. Eu queria que ela já agradecendo antecipadamente, infelizmente nosso tempo aqui é curto, mas deu para falar bastante sobre esse assunto, doutora Aline, mas eu queria que a senhora deixasse, queria que você deixasse para a gente o seu Instagram, o seu e-mail, o seu contato, Aline, para que as pessoas possam ver. Eu acho que vale muito a pena, porque eu estou acompanhando a doutora Aline e são conteúdos de muita qualidade.
É, esse tema, curiosamente, é um tema que há algum tempo eu não falo, até no meu próprio Instagram, mas é um tema que eu gosto muito de falar. Eu já dei curso sobre prosperidade, né? E as pessoas sempre se surpreendem quando a gente traz essas informações sobre relacionamento, vida amorosa e dinheiro. E que não é só isso, porque um é rico, casou com outro que não é tão rico. Não, isso aí nem é o problema. O problema é outro, então. Mas eu até faço questão de voltar a compartilhar mais informações no Instagram. E meu Instagram é @alinegomes.neuropsicóloga.
Perfeito, perfeito. Aline, obrigado mais uma vez. Já fica aqui o nosso convite para um próximo bate-papo, para a gente falar mais sobre outros assuntos importantes, né? E eu agradeço todo o seu carinho. Parar uns minutinhos para conversar com a gente. Desejo tudo de bom, uma quarta-feira linda para ti. E já fica aqui o nosso convite para uma próxima entrevista, tá bom, Aline? Um bom dia.
Muito obrigada, Nilson. Bom dia a todos.
Um grande abraço, viu? Muito bom, né, gente? Aline conversando com a gente aqui hoje, falando sobre amor e dinheiro na nossa entrevista.
Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.